A conexão com o mundo dos esportes.
Olha, gente, tô voltando de férias hoje e eu voltei de férias com duas surpresas. A primeira, saber que o Genival Mendes aqui, nosso sonoplasta, torce pro Flusão. Legal, viu, Genival? Gostei dessa notícia aí, quebrando a sequência de torcedores do Vasco, aí da equipe técnica da Rádio Senado. Surpresa boa. E outra surpresa, gente, que eu tive quando voltei de férias agora, saber que o Vasco perdeu.
Surpresa. É. Que surpresa.
O Vasco perdeu de novo no campeonato.
Perdeu de novo. Não, vou te explicar o que está acontecendo. A gente não tinha ganho 4 partidas.
Verdade.
A gente gosta do negócio assim, equilibrado, entendeu? Então a gente tem que perder 4, que é para ficar tudo igual.
Já perdeu 3?
Já foram 3.
Então agora está faltando uma para completar a sequência.
Fica
é isso,
bom assim, exatamente.
Muito bem. Chega de surpresas, né, Pedro Pincer? Bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha. O Vasco está igual o dólar, né? Menor pontuação em um mês.
Ai, que graça.
Porque o Vasco estava muito bem, né? Com 4 vitórias seguidas, mas agora entrou numa série aí de derrotas e compra assim, pode esquecer Libertadores. Essas 4 vitórias colocaram o Vasco numa meiuca de tabela que o primeiro risco, que era o do rebaixamento, já foi há algum tempo afastado, mas essa possibilidade de Libertadores, que chegou a ser aventada pelos lados de São Januário com essa fase que vinha muito bem até essas 3 derrotas seguidas, você pode esquecer. Eu acho que vai ficar ali provavelmente numa Sul-Americana, né?
Ficou confortável, né? Ficou ali no meio, não corre risco de rebaixar, pronto, acabou, pode perder.
Exatamente.
Então o Vasco tava numa fase bolsa de valores, agora tá na fase dólar, é isso?
Dólar.
Muito bem.
Perfeitamente, uma análise perfeita.
Bom, gente, vamos aqui continuar essa mistura de mercado financeiro com 11 minutos e falar aqui sobre o que tá acontecendo no Senado. O Senado, olha melhor, os senadores expõem as suas divergências sobre o projeto que aumenta a tributação sobre as bets, as fintechs e os bancos.
Enquanto alguns defendem fontes alternativas de receita para o governo, outros cobram responsabilidade social sobre os males causados pelo vício em apostas. Repórter Marcela Cunha.
O projeto do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, prevê o aumento de 12% para 24% da contribuição sobre a receita bruta das apostas online, além de uma elevação da alíquota da CSLL cobrada de instituições financeiras e fintechs. No entanto, não há consenso de que as bets sejam a fonte de receita ideal, considerando seus impactos sociais e a forma como operam no país. O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, fez um apelo para que o debate se concentre na causa do problema.
Nós não podemos pensar em arrecadação quando essa arrecadação é fruto de destruição de família, é fruto de filho matando o pai para pegar herança, para pagar dívida.
Mas o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, justificou a escolha das bets e fintechs como fonte de arrecadação, ao lembrar que o projeto também cria uma espécie de refis para pessoas de baixa renda.
A causa é muito nobre, tem como finalidade garantir um refis para as pessoas físicas. As fontes, elas são pertinentes. É preciso cobrar mais imposto, no mínimo cobrar mais imposto das bets no Brasil.
Se aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto que aumenta a taxação das bets poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.
Tá aí, matéria polêmica, né? Que divide aí opiniões de senadores. O fato é, né, o Pedro Pince, que esse assunto aí da tributação das bets, o caso também junto com as fintechs e bancos, é uma polêmica sem fim.
Sem dúvida, e tudo que diz respeito ao aumento de taxação de apostas tem esse viés aí que acaba sendo político, econômico, ideológico, então é bem complicado, não é a primeira e nem vai ser a última vez que vão haver aí projetos e propostas nesse sentido, e o consenso é muito difícil de ser alcançado, né? A gente, na verdade, eu tenho uma opinião de que quanto mais você taxa as bets, porque são rios de dinheiro envolvidos. E segundo que se você aumenta os impostos, né? De repente algumas ali saem do mercado, e a questão da ludopatia, do vício, pode ajudar nesse sentido também de diminuir. Agora, até isso ser efetivamente decidido pelo Congresso por conta dessa polêmica que a gente sabe que existe, Adriano e Raquel, deve demorar de haver esse consenso.
Vamos aí acompanhar, né, a continuação aí desse debate que está no Congresso Nacional. Bom, agora vamos falar, gente, de bola rolando, vamos falar de Série B. Hoje, já que o assunto é mercado financeiro, bolsas, eu fico lembrando aqui daquelas bolsas de valores do passado, as pessoas com o telefone na mão, aquela maluquice do pregão. Hoje é tudo eletrônico, hoje é tudo mais, digamos assim, civilizado. Mas se formos aqui fazer uma analogia, hoje a Série B do Campeonato Brasileiro, a briga pelo acesso, tá como aquela bolsa de valores no passado, bem agitada, né, Pedro Pince? Bem assim, no tumulto, digamos assim.
Bom. Sim, o Curitiba, né, conseguiu uma vitória importante contra o Paysandu ontem, o Paysandu já
rebaixado,
né? E o Curitiba é praticamente classificado, 2-1 o jogo.
2-1.
E o Curitiba praticamente garantindo a sua volta à primeira divisão. O técnico do Curitiba, inclusive, é o Mozart, né? Que foi jogador de futebol, foi atleta, jogou até no Flamengo, no próprio Curitiba, tudo. E era o técnico anterior do Mirassol, né? E agora vai voltando para a primeira divisão. Um time que a gente esperava que já tivesse ali na meiuca também e não tinha muita chance de subir a certa altura do campeonato, que era o Atlético Paranaense. Conseguiu aí uma boa recuperação nos últimos jogos e faltando acho que
duas rodadas
para o campeonato acabar, o Atlético Paranaense tem aí uma boa possibilidade de voltar para a primeira divisão. Então teremos aí provavelmente os dois do Paraná, o clássico Atletiba deve voltar à primeira divisão. E aí a terceira e a quarta vaga é briga de foice no escuro, né? Como diz o outro, porque vai ser
uma
complicação aí, só vai decidir na última rodada.
Tô vendo aqui na tabela, né, Raquel? Você tá vendo aí, né, o Remo, aí o pessoal de Belém, né? Tô pensando aqui no Daniel Lobato, né, torcedor do Remo. Daqui a pouquinho tá participando aqui. Ele torce pro Remo e pro Botafogo.
Uhum.
O Remo tá na terceira posição, Chapecoense em quarto. Depois isso, tem Criciúma, Goiás, Novo Horizontino, acho que até aí dá a briga pelo...
Todo mundo embolado ali, né? 59, 58, 57 pontos.
É verdade. Então, tá tudo ali no...
No Photoshop.
Photoshop, né?
Os amantes do turf no Photoshop. Exatamente.
Tô vendo aí. Então, faltando duas rodadas. O Coritiba, né? Matematicamente, não tá ainda com a vaga garantida, porque... dele para o quinto colocado temos aí 6 pontos, e o Criciúma, que é o quinto colocado, teoricamente poderia passar o Coritiba, mas é muito difícil. O Coritiba, realmente, como disse o Pedro Pince, já está com a vaga na Série A, e os demais estão brigando aí por 3 vagas. São 6 times para 3 vagas.
A briga vai ser boa aqui nesse finalzinho, hein?
É verdade. E lá na outra parte da tabela, bom, falando ainda do acesso, pode acontecer que todos os que subam sejam da região sul.
Pode.
O Criciúma, Chapecoense.
Está ali também.
Exato, isso. Né? O Coritiba e o Atlético Paranaense estão bem, então vamos ver. Pode acontecer. Mas vamos aí ver o que vai acontecer no final do campeonato. E lá na outra ponta da tabela, Botafogo de São Paulo, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu estão lá na zona de rebaixamento. Paysandu já está matematicamente rebaixado, Volta Redonda praticamente rebaixado, e o Amazonas e o Botafogo de São Paulo, situação muito difícil. Muito bem, vamos agora falar de Série A. Voltando aqui à analogia do mercado financeiro, se eu fosse falar do Botafogo, eu acharia que o Botafogo seria como a caderneta de poupança, ali no 0-0, né, Pedro Pince?
Não está rendendo nada. Eu concordo com você. O jogo contra o Vitória foi um jogo muito insosso. Se tem um jogo com o primeiro tempo foi até razoável.
Ah.
Mas assim, o resultado, se olha, foi 0-0, é justíssimo. Porque realmente nenhum dos dois jogou para fazer vários gols, não. Cada um deve ter perdido, sei lá, uma ou duas oportunidades claras de gol. e o resultado foi bastante justo. O que para o Botafogo acabou não sendo tão ruim, porque os seus adversários ali na briga direta pela Libertadores também não venceram, né? O Fluminense 0-0 com o Cruzeiro em Belo Horizonte, o que foi um bom resultado para o Fluminense, eu creio. E o Bahia também, que perdia de 2-0 para o Inter em Porto Alegre, buscou o empate. Então, como aconteceram esses três empates, os três jogando fora de casa, ali fica essa briga, Botafogo, o Bahia, né, ali para brigando, o Fluminense brigando pela vaga na Libertadores, né, visto que o Mirassol é fantástico. A gente está cansado de falar do Mirassol aqui esse ano, mas o que fizeram ontem foi realmente ganhar do Palmeiras hoje em dia, amigo, é bem, bem difícil, a gente sabe bem disso. E o Mirassol bateu o Palmeiras por 2-1 e já está a um ponto de uma Libertadores da América. Isso é muito grande para um time que apareceu pro cenário nacional há tão pouco tempo quanto o Mirassol.
É verdade. Tô vendo aqui, Raquel, que aqui pela briga, pela liderança, né? O Palmeiras, até o Carlos aí, palmeirense, já tem áudio aí, né?
Já.
O Palmeiras, como disse Pedro Pince, perdeu do Mirassol por 2-1 e o Flamengo ganhou do Santos por 3-2. Ou seja, a briga ali do Flamengo com o Palmeiras é um campeonato à parte.
Exatamente.
Tá bem acirrada.
Tá bem acirrado, os dois com 68 pontos ali, querendo tomar a liderança, o Flamengo na beirada ali, doido para passar o Palmeiras, mas a briga tá forte.
É verdade.
O Cruzeiro teve uma oportunidade, né, de chegar ali mais perto, se tivesse ganhado do Fluminense, mas acabou não conseguindo, um 0-0. Aliás, eu queria comentar, Adriano e Raquel, o lance da não expulsão do Matheus Pereira, né? Porque era um jogo que estava ali muito brigado. O Matheus Pereira, que é o principal jogador do Cruzeiro no meio de campo, ali o camisa 10, já tinha um cartão amarelo. E para mim, ele soltou o braço no rosto do Bernal, do Fluminense. Ok, sangrou ali. Ah, ok, é uma região sensível, não teve a intenção. Mas para mim, ele poderia ter sido mais prudente. E se ele tivesse sido expulso, o Fluminense talvez tivesse saído de Belo Horizonte com um resultado melhor.
Verdade. Mas aí são as polêmicas aí da arbitragem, que é uma coisa comum aí no Campeonato Brasileiro. Bom, queria só, a gente está com o tempo aqui bem estourado, né? Mas eu queria só fazer aqui um registro, né? Sobre a questão do Neymar, ontem no jogo contra o Flamengo, né? O Neymar que está querendo ir para a Copa, mas não tem sido lembrado pelo Ancelotti. Eu acho que depois de ontem ele praticamente ali, só se tiver um lobby muito forte, né, que o Ancelotti não consiga segurar, ele não vai para a Copa, com o comportamento daquele, né, uma situação daquele. Eu acho que ele botou ali, tirou o carimbo dele para a Copa do Mundo.
Saiu, foi substituído com o Espino Marimbondo, né, quando o jogo já estava 3-0 para o Flamengo, faltavam ali 5 minutos. E o mais curioso de tudo é que assim que ele saiu, o Santos fez 2 gols, né? E quase complicou o jogo ali. Acabou 3-2. O jogo que parecia que o Flamengo ganharia de goleada, né? Chegou a perder um pênalti até. Mas realmente o comportamento do Neymar é chover num molhado, né? Então, ontem, realmente, como você falou, foi mais um passo que ele deu para não ir à Copa do Mundo, porque realmente tá mostrando que emocionalmente, psicologicamente, não
tá bem. Nem fisicamente.
Além da questão física, exatamente.
É um passo para mais longe, né, da seleção.
Exato.
Aliás, realmente, quando ele joga, ele já não joga. Tá sempre machucado. Quando joga, ele sempre dá um showzinho, né? Ele dá um showzinho ali na saída, ou na entrada, ou durante o jogo. Realmente tá difícil.
Critica os companheiros, né? Critica os companheiros de campo, né? De time. Achando que o time tem que jogar para ele, e aí fica difícil. Fica muito
difícil. E o Santos está nessa situação bastante complicada, né?
Sim, na zona de rebaixamento.
Está aí na zona de rebaixamento e vai pegar o Palmeiras. Então, o que você acha? Complicado, né?
É verdade. Bom, gente, nosso tempo está esgotando aqui, mas não poderíamos deixar de falar do Grande Prêmio do Brasil, né, Diego? Agora é o Grande Prêmio de São Paulo, né, de Fórmula 1, né?
Sim.
Público recorde no Autódromo de Interlagos, quase 305 mil pessoas, olha que coisa.
Muita gente.
E foi uma corrida bem interessante ontem em São Paulo, né, e Vitória, eu não estou acompanhando muito,
Norris,
né?
Norris,
né?
Que,
E aí, Pedro Pincei, que parece que gosta de Fórmula 1, o que que você achou aí da corrida?
Não, tá muito parelho, né, o campeonato. O Verstappen, que chegou em terceiro lugar, a certa altura parecia afastado da disputa do tetracampeonato, e tá bastante acirrada aí a disputa. Uma pena foi a saída do Gabriel Bortoleto tão rápido,
exatamente,
né? Acabou saindo comecinho. Na primeira volta acabou saindo tudo, mas ali a gente ainda vai ouvir falar muito do Gabriel Bortoleto. Foi uma pena essa saída dele na primeira corrida em casa, e foi um público realmente maravilhoso, né? E que bom que o Brasil excedia esses eventos internacionais e as coisas funcionam da melhor maneira. Mas o campeonato está bastante parelho, tem aí o Norris, tem o Verstappen, tem muita gente brigando aí pelo campeonato.
Maravilha. Algum destaque, Raquel?
Eu tenho um destaque bem rapidinho aqui, Adriano. Olha, a gente andou falando bastante aqui de taekwondo, né? Por causa do Mundial e tal, sim, que o Brasil deu o maior show. E o Henrique Marques, que foi um dos medalhistas, agora é o top 1 do ranking mundial e olímpico, o Henrique Marques, dando aí esse show, continuando com o show do taekwondo aqui pro Brasil. Muito legal, pegou aí o top 1 do ranking. E além disso, também quero falar da Rafaela Silva, do judô, tetracampeã do Troféu Brasil nesse final de semana.
É, ali.
Muito legal.
Muito bom.
A nível nacional, ela ainda dá as cartas.
Sim, com certeza.
E você, Pedro Pinto, algum destaque?
Eu preciso falar da Luísa Stefani.
Sim.
Embora ela tenha perdido a final, né? Do ATP Finals de duplas, mas foi um resultado gigantesco.
Perfeito.
Que ela conseguiu e foi ela perdeu de 2-0, mas o primeiro set foi
equilibradíssimo.
6 para a dupla difícil. Ela poderia ter ganho. O segundo set já foi outra coisa, foi 6-1. Mas se tivesse ganhado ali o primeiro set, poderia ter tido um outro resultado. Mas brilhante resultado de Luísa Stefani, que o ano que vem aí tem tudo para conseguir outros grandíssimos resultados. Então, o tênis brasileiro tem aí o João Fonseca, tem a Luísa Stefani nas duplas femininas, e a gente esperando uma volta, né? Na questão da saúde mental da Bia Haddad Maia pro ano que vem. Então, são essas três frentes aí que a gente vai torcer bastante em 2026. É isso.
Ô, Genival, palmas aí para Luísa Stefani, vice-campeã do ATP Finals duplas. Muito bom. ATP não, é WTA Finals.
É WTA Finals em Riad, né? E o masculino tá sendo em Turim.
Mas... isso aí. Pedro Pincer, muito obrigado aí pela sua participação, e já fica o convite para você, quando quiser também, participar do mercado financeiro aqui no Conexão Senado. Ele mostrou que entende do riscado.
Adriano, eu sou de humanas.
Não
sou de exato, tá bom?
Obrigado, você é daqueles que ainda investe na caderneta de poupança.
Sou, exatamente.
Tamo junto.
Muito obrigado. Um abraço.
Bom retorno a você. Um abraço, Raquel. Um abraço e uma ótima semana a todos que nos acompanham. Obrigado.
Que Gesiel Carvalho não escute isso onde ele estiver.
Ele está revoltado.
É verdade. Falou, Pedro. Um abraço, amigo. Obrigado.